The good news is reduction and simplification of taxes, opening the economy, privatizing the economy. 50% of public employees will retire in the next 5 to 6 years. Guess what? We'll not rehire them, and we'll let the state economy shrink.
No último episódio, o podcast esclareceu o mito de que o Estado brasileiro é ineficiente, argumento utilizado pelo governo para justificar a reforma administrativa enviada ao Congresso Nacional. Levando a Constituição brasileira como regra, vimos que os objetivos traçados por ela lá em 1988 têm sido seguidos. O Estado brasileiro vem aumentando a capacidade de oferecer serviços à população. Praticamente todas as crianças estão matriculadas no ensino fundamental, enquanto que o número de matrículas no ensino superior e de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde cresceu significativamente nos últimos anos. Neste programa, vamos entender o que é a estabilidade no serviço público, outro tema cercado de mitos. Eu sou o Lucas Scherer e este é o Expresso, que começa agora. Este podcast é destinado a dar espaço para visões críticas da reforma administrativa em discussão no Congresso, que raramente estão nos veículos de comunicação tradicionais. Aproveite o programa. A reforma administrativa desejada pelo governo tem três eixos: a diminuição do salário inicial dos servidores públicos, a redução no número de carreiras e o aumento do tempo para a conquista da estabilidade. Essas alterações vão diminuir o número de funcionários e atrair pessoas com menos qualificação, o que vai afetar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Vamos mais fundo no terceiro eixo agora, o da estabilidade. A reforma pretende permitir contratações temporárias, acabar com promoções automáticas por tempo de serviço, como é hoje, e deixar a estabilidade restrita a algumas carreiras.
Estamos propondo essas mudanças para a frente. Como 40% estão se aposentando aí nos próximos 5, 6, 7 anos, e uma valorização dos servidores que ficam, que são os que têm estabilidade, são os que têm ainda o aumento automático, isso tudo, que nós não queremos que sejam as novas gerações tenham esses privilégios.
Mas antes de julgar as medidas propostas pelo governo, é preciso entender por que existe a estabilidade no serviço público. Criada nos Estados Unidos, foi uma fórmula encontrada para tornar o serviço público mais democrático, garantir a continuidade de políticas públicas e blindar o funcionário contra pressões indevidas. A política norte-americana sempre foi dirigida por dois partidos, o democrata e o republicano. A cada troca de líder, ocorriam demissões sumárias, quando o funcionário era considerado contrário ou desnecessário ao governante de plantão, que se cercava apenas de seus partidários. Essa prática causava descontinuidade dos serviços públicos e descrédito dos governantes. A estabilidade, então, foi instituída como forma de proteger os cidadãos da falta de serviços e também a própria administração pública. No Brasil, a medida foi adotada através de uma lei em 1915 e passou a fazer parte da Constituição em 1934, de onde não saiu mais. Em 1988, a estabilidade, somada à instituição de concursos públicos para a lotação de cargos nas esferas federal, estadual e municipal, começou a tornar o corpo burocrático brasileiro mais qualificado.
Bom, a estabilidade, nós temos reforçado aí essa ideia que ela é uma garantia, primeiramente, da sociedade, né, para garantir a continuidade das políticas públicas e evitar que a cada novo governo sejam trazidos os apaniguados, né, dos eleitos e não a contratação, né, via concurso público, que nós entendemos ainda ser a forma mais democrática de requisitar pessoal para a administração pública. Né, e só serão demitidos mediante os preceitos constitucionais aí que envolvem sentença judicial, transitada em julgado, processo administrativo e o processo, é claro, de avaliação periódica.
Esse foi o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marx. Ele salienta um ponto importante, diferente do que muitos propagam. A estabilidade do servidor não significa emprego eterno. E quem nos ajuda a entender um pouco melhor isso é a advogada especialista em direito administrativo, Larissa Benevides.
Ele vai ter que sujeitar regras de condutas de qualquer trabalho. Não é o fato dele não poder ser demitido a qualquer tempo que vai lhe dar também uma forma de atuação irrestrita e sem seguir regras. Claro que não. Não há como se comparar impunidade com estabilidade. São coisas totalmente diferentes. Se ele descumprir normas de conduta pré-estabelecidas, ele vai perder o seu cargo, sim. A 8.112, que é a lei que traz o regime jurídico único dos servidores públicos, ela delineia vários direitos e deveres de todo servidor público. Só para a gente enumerar e trazer alguns exemplos. Tem que tratar com urbanidade o cidadão brasileiro no atendimento, ele tem que cumprir com uma jornada de trabalho específica e delineada de acordo com a sua repartição e a sua equipe, ele tem que cumprir metas de desempenho, ele tem que mostrar que ele está produzindo. Há formas que sim precisam ser melhoradas, mas já existem formas de se medir esse desempenho. O servidor público ele tem normas de conduta também, e grande parte dessas normas de conduta são para o bom atendimento da população em geral. E ele pode perder o cargo, e se ele já estiver aposentado, ele pode perder a aposentadoria, inclusive.
De 2003 até junho de 2019, 7.588 funcionários foram expulsos do Serviço Público Federal, de acordo com dados da Controladoria Geral da União. O principal motivo foram atos ligados à corrupção, com quase 5 mil casos, seguido de abandono ou acúmulo de cargos, com mais de 1.800 ocorrências. Entendido o porquê da existência da estabilidade e de que isso não impede que maus funcionários sejam demitidos, vamos analisar agora a proposta do governo. O Planalto quer terminar por completo com a estabilidade em várias carreiras e nas funções onde for mantida, a ideia é que seja conquistada mediante uma avaliação de desempenho.
Existe um espaço para aprimorar a avaliação de desempenho durante o estágio probatório. Isso é um ponto quase que pacífico entre as nossas carreiras. Agora, outra coisa muito diferente é o que o governo pretendia fazer inicialmente com a PEC da reforma administrativa, fazer uma reprovação compulsória de 20% de todos os ingressantes no serviço público. Como disse um interlocutor nosso da alta administração, ele nem estava preocupado com o que os 20% fizeram para sair, mas o que os 80% fizeram para se manter no serviço público. Porque a gente pode pensar em alguém encarregado da fiscalização tributária. Ora, se mesmo durante o estágio probatório não houver uma estabilidade relativa, esse servidor não vai se sentir à vontade para lançar autos de infração, pode ser pressionado a não exercer a pleno as suas atribuições. Então, nós temos que aprimorar os mecanismos e não precarizá-lo. É como seria se o governo aprovasse mecanismos de reprovação compulsória ou mesmo se ele estender muito o estágio probatório, até porque gera uma precariedade na condição daquele servidor. Não vai saber se ao longo desses 8 anos ele ficará ou não no serviço público, né?
Atualmente, o servidor obtém a estabilidade após 3 anos de trabalho. Nesse período, ele está suscetível à demissão caso não demonstre aptidão para a atuação na área. O governo quer aumentar esse período probatório para até 8 anos, ou seja, o tempo de 2 eleições presidenciais. Nesse período, esse corpo burocrático sem estabilidade estará sujeito a todo tipo de pressão. Além disso, o estágio probatório não seria suficiente para a estabilidade. Ainda será exigida uma avaliação periódica de desempenho. Neste debate sobre a estabilidade, ainda é interessante lembrar de outros pontos. Quando falamos em mérito, em competição entre colegas, estão sendo inseridos no trabalho público conceitos aplicados pela iniciativa privada, onde o objetivo é completamente outro. Em última análise, empresas privadas buscam cada vez mais lucro, por isso estimulam competição entre os trabalhadores. O serviço público, não só no Brasil, mas na maioria dos países democráticos do mundo, é baseado em 4 pilares: estabilidade, que visa a proteção do trabalhador, remuneração adequada e previsível, qualificação, que deve ser elevada e acompanhada de capacitação permanente, e cooperação, ao invés de competição. Esses são pontos iniciais para a formação de uma burocracia estatal forte. Outra base do Estado são as carreiras. Atualmente, o Brasil tem aproximadamente 300 delas. Essa divisão garante que especificidades de cada profissão sejam respeitadas. Profissionais da saúde e da educação, por exemplo, têm trabalhos diferentes, por isso carreiras distintas. O governo pretende sair de 300 carreiras existentes atualmente para no máximo 30, ou seja, um risco de acabar com as especificidades de diversas áreas. Esse também seria um método de diminuir os salários iniciais, os aproximando da iniciativa privada. Mas existem as carreiras típicas de Estado, como diplomatas, servidores do Banco Central ou de órgãos de fiscalização, que não têm similar na iniciativa privada. Essas pessoas teriam salários comparados a quais outros profissionais?
A gente saiu de uma realidade, lá nos anos 90, de existir um carreirão na administração pública, com cargos com atribuições específicas que eram realocadas na administração pública. Buscou-se a especialização com a criação de carreiras específicas e com atribuições específicas para o desempenho de um melhor trabalho. E aí ela comporta, por isso, requisitos de nomeação específicos e vai ter também uma remuneração específica. Temos que ver como será feita essa redução de carreira, se vai ser uma carreira grande, mas com cargos específicos, com formações específicas, porque senão haverá sim o risco de um eventual desvio de função, vamos assim dizer. Eu coloco todos os servidores integrantes de um mesmo cargo, fazendo funções totalmente diferentes. Então, todo mundo fazendo tudo, eu acho que é pior do que a gente ter grupos fazendo suas atividades específicas com sua formação específica, sua remuneração específica. Eu vejo como mais fácil de controlar justamente essa separação em grupos ou em carreiras ou em estruturas específicas.
Além desse ponto trazido pela advogada Larissa Benevides, é importante incluir neste debate também a necessidade de regulamentação do artigo 247 da Constituição Federal. Ele fala das carreiras exclusivas de Estado, mas não especifica quais elas seriam, justamente porque ainda precisa ser regulamentado. O mesmo artigo trata de demissões na hipótese de insuficiência de desempenho e em decorrência das leis de responsabilidade fiscal. O espírito da Constituição Federal de 88 foi o de conferir garantias adicionais a essas carreiras, evitando que o Instituto da Avaliação de Desempenho ou das regras fiscais fosse utilizado com a intenção de perseguir servidores que tivessem, no exercício de suas funções, desagradado autoridades públicas, como pontua o presidente do Fonacat, Rudinei Marques.
Ou seja, esses servidores teriam garantias adicionais que seriam conferidas a determinadas carreiras. Isso é fundamental para que essas carreiras exerçam a pleno as suas atribuições. Ou seja, você pode pensar no caso da auditoria governamental, que quando um auditor ou técnico vai a campo, ele muitas vezes está vendo as contas de um prefeito, de um governador. Esse servidor ele precisa ter todas as garantias que não vai ser punido quando ele estiver cumprindo estritamente as suas atribuições. Nós entendemos que o rol de carreiras é bem mais amplo do que esse referido inicialmente aí pelo presidente. É claro que nós temos que pensar nas forças de segurança, nós temos que pensar na arrecadação tributária, mas nós temos que pensar também em vários outros órgãos. Vou dar alguns exemplos: a auditoria governamental, a diplomacia, servidores da área orçamentária, que muitas vezes tem que dizer um não para o governante. E é isso que nós temos tentado aí dialogar com o governo e com o parlamento, que o espectro de carreiras de Estado ele é mais amplo e que nós temos que avançar na regulamentação do artigo 247 para garantir que esses servidores possam exercer suas atribuições sem o risco de serem punidos, né, quando estiverem cumprindo aí as suas funções. Nós vimos casos aí no Ibama que são muito preocupantes.
No próximo episódio do Expresso, vamos falar sobre o discurso tão propagado de que o dinheiro do governo acabou e que as reformas, incluindo nesse grupo a reforma administrativa, vão recuperar a confiança dos investidores privados, o crescimento econômico e o emprego. Para mais informações, acesse www.fonacat.org.br. Este podcast é uma realização do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT.